E aí eu fico pensando o que era naquele contexto de vida, né? Surgiu um fenômeno como Elvis Presley. Pensa.
Momentos especiais, né, dentro da estrutura social de cada ambiente, cada país, enfim. Eu estava aqui refletindo que eu já estou, até para sintonizar aí o ouvinte, eu estou com 68 anos, mas eu curto rock and roll desde que me lembro por gente. E lá nos verdes anos 60, anos 70, o rock and roll tinha uma marca, né? Uma marca em termos de indumentária, em termos de adereços que se usava, muito colar, muita pulseira, também questões de gíria, etc, etc.
A bandana marcou uma época, né?
Passados aí 50 anos, a gente vê que o rock and roll mudou um pouco, sabe? Aquele ambiente de resistência contra o sistema que era muito nefasto, né? Hoje há outras maneiras de se manifestar contra o sistema, poderíamos dizer assim, né? Que é, por exemplo, os veganos que se recusam a se alimentar com animais e essa coisa toda, que são formas de resistência contra um establishment, né? Porque o rock and roll se caracterizava por isso. Eram mentalidades de pessoas que aderiam a determinados conceitos, né, de resistência àquelas situações, condições impostas pelo grupo social. Hoje há outras maneiras de se manifestar, o vegetariano, o vegano, a espiritualidade também tem avançado bastante junto às nossas novas gerações. Então, isso tudo, de uma certa forma, é rock and roll também, sabe?
Sensacional essa analogia que você faz. Que eu ia te perguntar justamente isso. A gente tem na cabeça que rock and roll é atitude. Por isso que a gente brinca, né? Ah, hoje eu vou ter um dia rock and roll. É uma expressão popular para dizer, hoje eu vou fazer a coisa acontecer. E eu queria te perguntar, por que o rock and roll continua tão atual? A gente tem outras variáveis. A gente sabe que muitos artistas hoje, mesmo com estilos musicais diferentes, eles vão beber na fonte do rock and roll para se inspirar, tentando criar um fenômeno tal e qual, mas acho que tal e qual, difícil, né?
Eu acho que o que acontece é o espírito de liberdade que sempre permeou o ser humano, né? O rock and roll te permite avançar, te sugere que na vida a gente tem que se jogar no precipício, a gente tem que avançar sobre o novo, a gente tem que buscar a novidade e, fundamentalmente, a liberdade de expressão. Mas eu queria comentar também um outro aspecto do rock and roll, da figura, da pessoa rock and roll, é o espírito de solidariedade. Muito embora a gente tenha aí umas vertentes mais trash, mais hard metal, são mais extremistas, mas ainda assim há entre os roqueiros uma solidariedade, uma leniência para com as pessoas, no sentido de que somos uma grande tribo, né? E de preferência que fôssemos todos rock and roll.
Claro, não tem dúvida. Cláudio, deixa eu te perguntar, talvez, não sei se tem uma resposta para isso, mas a gente está aqui refletindo, batendo um papo sobre, a gente conhece outros fenômenos musicais tão importantes, enfim, por exemplo, no Brasil, o fenômeno sertanejo, né, a questão da música de raiz, da música que fala lá do meio rural. Temos também na região de Orleans, ou nos Estados Unidos, né, com a questão do blues, dos negros, né, que nasce ali esse contexto. Agora o fenômeno do hip hop, que é um negócio também que parece que ganhou proporções parecidas com o rock, que foi para muitos mais lugares do que só onde ele nasce. E assim sucessivamente, né? Outros movimentos. Mas o rock and roll é um negócio que a gente viu em todos os lugares praticamente do mundo, né? Teve um momento rock and roll, um fenômeno rock and roll. Por que o rock and roll realmente se tornou uma música de todo mundo? De todo o planeta, eu quero dizer.
Eu acho que passa por essa questão que eu comentava antes, né? Esse sentido, essa busca pela liberdade, liberdade num sentido de uma maior compreensão sobre o mundo, né? Uma capacidade de retirar as amarras e partir para buscar a efervescência interior, porque o rock and roll, na verdade, é uma batida interna, né? Tu sentes uma coisa que te... É aquela ginga do Elvis Presley. Ele não é que ele quisesse fazer aquilo, ele não conseguia se controlar. aquilo era mais forte que ele. É como tu entrar numa pista de dança rock and roll, sabe? Tu te solta e o movimento surge espontaneamente. Tanto é que não há passinhos ensaiados no rock and roll. Cada um faz a sua expressão, seja japonês, seja australiano, né? Eu agora mesmo estava ouvindo a banda Mongol, lá da Mongólia, mas muito rock and roll, até gozado dizer o nome deles, é Hu, na verdade é H-U, recomendo que o ouvinte aí procure no YouTube, H-U. É uma banda fantástica. Então, na Mongólia, se canta e se dança rock and roll. Então, eu acho que é isso, sabe? Os humanos tenham ou não olhinhos puxados ou olhos arregalados e azuis, por dentro somos iguais, não é? Então, eu acho que esse sentido de liberdade é o que permeia o espírito rock and roll.
Claro. Vamos falar um pouquinho do rock no Brasil. Eu sei que você foi roqueiro, foi integrante, inclusive, de banda, né? Cláudio, conta pra gente o fenômeno do rock no Brasil. Tem muita gente que não sabe que, por exemplo, o que acontecia fora do país teve impactos, por exemplo, no Brasil desde a década de 40, 50, 60, com Golden Boys, com o próprio Roberto Carlos, que cantou lá no início da carreira dele, em rock and roll. Então, como é que foi o fenômeno do rock and roll no Brasil, assim, desde os primórdios, ele vai evoluindo, né?
Bueno, começa lá com Demétrio, né, aquele pessoal bem mais da antiga. O que ocorre é que nós acessávamos, assim como de resto naqueles tempos o rock and roll viajava o mundo através das ondas do rádio, né? E aí no Brasil, eu estava lá, enfim, naqueles tempos, o que eu observei foi que as gravadoras norte-americanas, porque o rock and roll ele tem duas pernas, né? Na Inglaterra e nos Estados Unidos, com uma pequena variação, né, de estilos, de linguagens, mas ambos são vertente do rock and roll. Então, os norte-americanos, desse princípio de nação-empresa, eles começaram a instalar aqui no país filiais de gravadoras para fazer a reprodução de seus discos. Ao invés de transportar em containers, não havia naquele tempo essa, vamos dizer, essa globalização do rápido comércio. Então eles instalavam aqui gravadoras e as gravadoras faziam as reproduções. E com as reproduções veio também a possibilidade das versões. Então, Roberto Carlos e esse pessoal de Jovem Guarda trabalhava muito em cima dessas questões de versões musicais. Por exemplo, Gato Preto, do Roberto Carlos, né? Isso vem lá de fora. Em seguida, os programas de televisão começam também a influenciar bastante a gente, e em especial aquele programa Jovem Guarda, que trazia aí no seu bojo essa questão exatamente da felicidade através da música, né? Então muita música, muitos grupos, surgiam muitos grupos, alguns meteóricos, outros mais resistentes, né? Quem lembra de Bob de Carlo, quem lembra de Os Corujas, né? Dino e Deno, e vai por aí afora. Então eu imagino que a rádio tenha tido uma participação fundamental dentro da expansão do rock and roll. Essas gravadoras instaladas aqui no país, em especial Rio e São Paulo, ajudaram a distribuir por esse nosso país continental, que tu vês que o rock and roll vai até mesmo a São Luís do Maranhão, vai a Manaus, vai a Porto Alegre, né? Não tem fronteiras. Então, esse fenômeno, essa possibilidade de produção é que também garantiu uma expansão rápida e a descoberta por muita gente deste gênero musical.
Nossa, que legal essa analogia, quase aqui um apanhado, né? Um olhar histórico sobre isso. Eu brinquei antes, eu falei com o Jonas Bender Bustinci antes de ti, Cláudio, convidei aqui duas feras, né, para falar sobre o dia.
Risada do Rodem Bomba.
Muito legal, né? Criaram um próprio selo. Não dá. Isso é rock and roll, né? Não tem um selo pra gente cria um, né?
O trabalho que esses meninos aí da Casa Paralela, o Rony Bomba, etc., fazem é fantástico, porque se perdeu um pouco, houve um distanciamento, vamos dizer assim, daquelas regrinhas de três notas musicais para se fazer rock and roll. Sabes que eu produzia no ano de 2006, 2007, eu era produtor da Orquestra Municipal de Sopros, e o meu maestro, o Fernando Berti Rodrigues, dizia, puxa, eu queria tanto fazer, interpretar em um concerto a ópera rock Tommy, mas como é que eu vou fazer um concerto só com três notas musicais? Então, houve um distanciamento disso. Tu vê, por exemplo, bandas como, aqui falando em Caxias do Sul, a Greek Van Peixe, a Mind Garden, a gurizadinha do Akashic. Esse pessoal evoluiu dentro desse processo e a gente pôde ver novas roupagens dentro desse mesmo espírito, né? E o hip hop é, de uma certa forma, é uma manifestação rock and roll, embora não trabalhe o gênero, porque ela tem o espírito do rock and roll, que é esse contexto de denúncia, né? O que me parece que o hip hop tem de diferente do rock and roll, além da batida musical, vamos dizer assim, da composição musical harmônica, é um escrachado maior, né, da problemática, em especial essa problemática das periferias, né, das minorias que são sempre tão prejudicadas, tão assediadas, né, pelo poder e submetidas. Então, acho que esse espírito rock and roll avança, né, se transmuta de uma certa forma, ganha novas roupagens, mas continua o sentido do apreço pelo outro e da busca pela liberdade, pela felicidade através da arte.